Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 286, estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem?
Tudo bem com vocês, tudo na paz?
Tudo. Alexandre Maron, e aí, Ale, como vai?
E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí,
palmas.
E Pedro Estraza, e aí, Pedro?
Eu ia fazer uma piada de novo, mas é que o Maron, ele realmente leva a barra lá pra cima, aí não tem como,
Se supera. Não tem como. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou também popularmente conhecido como Doutor Estranho 2, né, filme que estreou no dia 5 de maio aí nos cinemas, dirigido pelo Sam Raimi. E vamos falar aqui desse mais esse filme do MCU, né, que parece que tá estourando a boca do balão popular, né, nas bilheterias.
Tá fazendo dinheiro, tá dividindo a galera, tá fazendo um pouco de tudo, assim, tá meio um grande prato de espaguete, assim, se a gente pode mandar uma indireta aqui.
Muito bem, então tá bom. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar as redes sociais do Cinemático, @CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, segue a gente lá pra você comentar, deixar, né, você concorda, discorda da gente, comenta lá, você não perde nada que a gente lança aqui no Cinemático. Também te pedi, a gente nunca te pediu nada, mentira, às vezes te pede sim, dá 5 estrelinhas pro Cinemático lá no Spotify e no Apple Podcasts, não seja como a gente, que economiza nas estrelinhas para os filmes, dê 5 estrelas pra gente, a gente merece, você sabe disso. E por fim, também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts para você ter acesso antecipado aos episódios, para você participar do nosso grupo lá no Telegram, bater papo com a gente e de vez em quando palpitar aqui, né, nas pautas, ajudar a escolher o que a gente vai comentar aqui nos episódios semanais do Cinemático, tá bom? Então, ó, catarse.me/cinemático. E também diretamente do aplicativo do Apple Podcasts, onde você tem 7 dias grátis para experimentar ser assinante do Cinemático, tá?
Tá certo.
Muito bem, então é isso. Vamos falar de Doutor Estranho no multiverso do blá blá blá.
No multiverso do blá blá blá, tá bom, vamos embora.
every night, I dream the same dream. Then... the nightmare begins. I did what I had to do. To protect our world.
You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it.
Vamos lá, Peristraza. Temos aqui Doutor Estranho 2, com Sam Raimi na direção. O que, que você quer começar aí? Quer falar do nosso diretor?
Eu acho que vale, né, dedicar o contexto de hoje ao Sam Raimi, mas eu acho que começar aí com a informação de que o Sam Raimi meio que entrou nesse filme de meio de supetão, né? Porque quando o filme foi anunciado ali naquele grande anúncio da Marvel pós-Ultimato na Comic Con de San Diego, vários títulos, blá 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 blá. Tava na direção o Scott Derrickson, né? Ele foi o diretor do primeiro filme do Doutor Estranho e ele tinha sido contratado pra essa continuação. E era o cara que meio que propôs fazer um filme de terror ali, entre aspas, Doutor Estranho na Marvel. E falar, vamos levar essas possibilidades, esse universo místico do personagem até o seu limite de assombração de fato, né? E aí, naquela época, até que rolou esse atritamento, né? O Kevin Feige falou que ia ser o filme de horror da Marvel e voltou atrás e tal, tal. Aí, em janeiro de 2020, o Scott Derrickson e o Robert Cargill, né, que é o parceiro dele de roteiro, saíram por diferentes criativas. Falaram, a Marvel quer ir pra outra posição, a gente queria um outro caminho, meio que não rolou, tal, tal, tal. E aí, em fevereiro de 2020, entra o Sam Raimi e entra o Michael Waldron, né, que é bom lembrar que Michael Waldron foi o roteirista-chefe de Loki, né, foi o cara que escreveu os roteiros de Loki ali, e por isso que ele acabou virando roteirista dessa continuação. Mas ele já entrou pra reescrever o roteiro do filme, e o Sam Raimi meio que entrou meio nessa vibe, tipo, cara, existe o desafio de fazer esse filme já de pronto, né, que ele entrou e já teve que começar a produção, né, porque o filme ia sair logo na sequência, né, mesmo com um adiamento de um ano, por causa da pandemia, né, tava ali pra 2022, né, 2 anos de diferença. Pra ele também tinha o lance de é o primeiro filme dele logo depois de Oz, né, Mágico Poderoso, 2013, né, 9 anos depois, o cara ficou 9 anos sem dirigir filmes, que absurdo. E ele tava meio que nessa curiosidade, tipo, cara, será que mudou tanto o jeito de fazer blockbuster de 200 milhões de dólares na Disney, assim, desde que eu saí fora? E aí meio que por isso que ele voltou, assim, teve esse lance de ele gosta do personagem, toda essa vibe meio que colocou ele no barquinho, né, do filme. E é por isso que o filme meio que é interessante, né, porque o Sam Raimi realmente entrou meio de supetão nesse filme, assim, o que é muito louco, né, porque Sam Raimi, eu acho que todos nós podemos concordar, muda o mundo para sempre, para muitas pessoas, ao fazer a trilogia do Homem-Aranha entre 2002 e 2007, aqui, Maron, inclusive, cobriu todos os filmes, se não me engano, aí, como jornalista, e fez tudo direitinho, né, então...
Será?
É um cara crucial, né, será?
Que o Maron fez tudo direitinho?
Acho que não, nunca. Não, Sam Raimi, cara, Sam Raimi, ele é um daqueles diretores cheio de personalidade, com uma história muito legal, mas com uma pegada super filme B, e pronto. E sem medo de ser feliz, e sem medo de assumir. Isso, se você olhar até os créditos dele como produtor, quer dizer, ele foi produtor de um monte de série B, bezaço, sabe?
B maiúsculo.
Xena, Hércules, aquele faroeste lá, o Briscoe, não sei o que lá, várias coisas com o ator, a assinatura dele, que tá no Doutor Estranho, que é o Billy Campbell,
Bruce Campbell.
Ai, cara,
Evil Dead, Ash vs Evil Dead, que é a série que ele produziu, inclusive, né?
E também, assim, coisas boas e coisas ruins, ele é produtor até do Spartacus e tal, não sei o que, então, assim, essa pegada dessas séries, assim, com essas pegadas mais besão, assim, e tal, é uma coisa que ele ajudou a acontecer. Esse faroeste meio diferente, ele ajudou a fazer também. Então, assim, é um jeito dele, fantasia e tal. Ele sempre gostou disso, é uma marca... E não é só a temática, né? A estética é B, Isso é importante. Assim, não ficava tentando fazer os filmes, as séries parecerem caríssimas e super elaboradas visualmente, esteticamente. Não, uma estética mais simples e tal, direta, do tipo das séries que eu amava assistir quando era moleque, assim.
Acho que tá no mesmo pote do Joe Dante, né? Que é essa galera que ascendeu pra fama nos anos 80, né? E aí, já pulando um pouco pro nosso contexto rápido, americano de 62 anos, o Sam Raimi e tal. É, ele até começou a carreira em 72, né? Ele fez vários curtos até 77, e aí ele lança o It's Murder, que é o primeiro filme dele. Mas é isso, né? Tipo, nos anos 80 que ele vai começar a virar o Sam Raimi, quando ele lança o Evil Dead, né? O Uma Noite Alucinante, 81. E aí meio que forma a pessoa, né? Porque foi um filme feito na luta ali, né? Foi um filme feito com baixíssimo orçamento, com a coisa de câmera na prancha pra fazer os travelings malucos do filme. E assim, foi um filme que foi lançado de qualquer jeito, baixa bilheteria, e foi virando um culto.
Não, é um filme que estourou no nascente mercado de VHS, né? Quando as pessoas estavam começando a fazer locação e tal. Então ele estoura naquele momento. Eu lembro de ser um jovem menino juvenil nos anos 80, pegar esse filme, assistir e assim, cara, assim, eu não sou aquela pessoa que tem medo de filme de terror, nem zero. Não sou. Tô falando que eu sou corajosinho, não, é outra coisa. Assim, filme de terror é um negócio que não. Eu curto pra caramba e não fico, ai meu Deus, filme de terror, que coisa horrível, tal, não sei. Eu curto. Esse filme, quando eu vi em 80 e tanto, cara, era um filme assustador mesmo, assim. Aquele gore e tal, mas todas aquelas situações e tal, era um filme assustador.
É isso, e aí demorou pro filme realmente fazer sucesso, como o Maron disse, né? Foi no VHS que ele virou o status cult, tanto que demora 4 anos pra ele lançar o próximo filme dele, que é o Onda de Crime, que é o Crime Wave, que já tem uma estética quadrinhos. E aí em 87 que ele vai fazer o Evil Dead 2, que aí sim começa a lançar o cara numa carreira nos estúdios mesmo, né? Porque aí vem o Darkman em 90, Uma Noite Alucinante 3 em 92, e o Rápido e Imortal, né? Que é o faroeste dele com a Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman.
Não, com a Sharon Stone, no auge da fama, né? Assim, ela tava ali meio que estourada.
Não, e filmaço, né? Puta que pariu, assim, eu adoro Rápido e Mortal. Mas, ó, é o seguinte, depois, aí beleza, né? O cara alcança um status entre os estúdios e você vê que ele vai fazendo uns filmes mais mainstream, né? Um Plano Simples, o Puro Amor, que é um filme de beisebol, o Dono da Premonição, e aí o cara faz Homem-Aranha, né?
Mas... Um Plano Simples nem parece um filme do Sam Raimi em alguns momentos.
É mais contido, né?
Sim, é... Mas, ao mesmo tempo, assim, aquelas assinaturas dele meio alucinadas, ele é um Sam Raimi mais tentando ser mais calmo, tentando segurar o
homem operário,
ritmo,
né? Ele tentando trabalhar pros estúdios do
que
realmente...
Ser operário. Eu acho que ele tava experimentando algo diferente, assim.
Eu também acho que ele tava experimentando.
Porque eu acho, assim, da minha parte, tá? É a minha opinião, enfim. Mas, assim, eu não acho o Sam Raimi... do ponto de vista, assim... É porque estética não é só beleza, tá? Não é só plástica, né? Estética envolve tudo, né? Mas, assim, do ponto de vista estético, assim, da estética dos enquadramentos e tal, não sei o quê, eu não acho ele um cineasta que me deixa, assim, nossa, não sei o quê. Mas o ritmo dele sempre foi uma coisa...
Alucinante, né?
Rápido... Boa. O próprio Rápido Imortal, né? Que é o que eu falo, né? Ele... É um faroeste, mas ele às vezes nem parece um faroeste, né? Porque ele meio que não tem essa característica do faroeste que o cinema americano construiu nos 50 anos ali. Ele é um desses filmes que realmente já é aquela geração meio que já pós-faroeste até, né? Que entra com o Silverado e o Tombstone, essas coisas assim. Mas é isso, né? Ele é um diretor super arriscado em vários momentos, mas em outros ele pode ser bem... trabalha bem com a galera, né? Tanto que a trilogia do Homem-Aranha meio que tem um pouco essa vibe, né? Ele entra pra fazer o personagem, cria um personagem dele mesmo ali, né? Eu acho que é o que faz muita gente amar essa trilogia.
Eu queria falar isso. O pulo pra tudo que ele fez na carreira, pra ser escolhido pra fazer Homem-Aranha, a pessoa aí que bateu e falou, não, vai ser ele, tá de parabéns.
Na Viarade, né? Puta que pariu, assim. Foi o... e foi o cara que destruiu tudo no fim, né? Porque Homem-Aranha 3 tem todo o problema da mão do produtor super pesada, meio que ferrando o filme, aí colocando um tempo super curto pra ele fazer o filme, etc, né? Mas enfim, é isso, né? E aí depois tem dois filmes, né? Que é o Arrasta-me para o Inferno, que é o terrorzão dele lá.
É bom.
E aí o Oz Mágico e Poderoso... Eu preciso ver ainda, infelizmente. Tem esse déficit na carreira. E depois o Oz Mágico Poderoso, que era o último filme dele até então, né? E que era um filme super qualquer coisa, né? Tipo, não é um filme dele, assim, exatamente, né? Então...
É bem filme de diretor contratado, né? Parece isso. Não parece um filme dele, assim. Parece um filme que, ah, bota um diretor lá, vamos contar a história dos... E é isso aí. Não tem muito... A gente fala sobre assinatura, né? O Marion tava falando, mas é um filme muito... Muito qualquer nota, assim. Bem esquecível, na verdade.
Então é isso, né? Até o Doutor Estranho 2, ele até dirigiu algumas coisas em séries, como o Maron disse, né? Ele fez dois episódios de Rake, um do Ash vs Evil Dead, né? Dirigiu episódios daquela série do Quibis, 50 Straits of Fright, né? Mas ele principalmente se manteve como produtor, e aí entra coisas como os remakes de A Morte do Demônio, Poltergeist, O Grito, os dois Homens nas Trevas foram dele, ou seja, ele é o cara que lançou o Fé de Álvares na carreira, ou seja, porra, Sam Raimi. E, claro, Predadores Assassinos, Rogai por Nós, mais recentemente Uma com a Sandra Oh, né? Ou seja, é um cara que gosta mais de patrocinar outras pessoas do que realmente dirigir ultimamente, né? E aí, de repente, ele ganha esse convite pro Doutor Estranho 2. Ele tem um trauma de Homem-Aranha 3, naturalmente, né? Porque é um filme mal resolvido demais, assim, em termos de produção. E aí, meio que esse desafio de fazer um filme da Marvel, né? E essas coisinhas e tal, ele meio que topou nesse pulo, assim, né? Então... E é interessante, né? Porque ele já disse em entrevistas que ele não viu WandaVision pra fazer o filme, né? Porque só leu meio que o resumo da Wikipedia e seguiu em frente no projeto, né? Enfim.
Ele disse que ele contou com a Elizabeth Olsen pra ajudar ele, né? A
eles entregaram no meio da produção, né? Falaram, não, então, esse filme tá ligado com WandaVision, vou ter que ver a série. Falou, porra, não tenho
tempo.
Nem
quem pode, pode, né?
Te vira aí.
Imagina a gente lá dirigindo o filme sem tinha falar isso. Pô, ô, senhora Marvel, eu não vou poder ver isso, não, meu. Eu vou continuar meu trampo aqui. A gente, não, tá bom, eu vou virar a madrugada aqui pra assistir o proletário, né? Enfim, tudo bem. Vamos lá.
Mas eu acho bem, bem importante ter ele de volta, porque, enfim, a gente vai falar disso, mas pra mim, o que há de melhor nesse filme é o que é dele.
Exatamente, Maron. Exatamente.
O que há de melhor nesse filme é o que você fala assim... É o Sam Raimi.
Exato.
É
eu sou muito fã dele.
Segura essa opinião aí.
Falou as palavras da minha boca.
Vamos pra sinopse?
Sinopse.
Stephen Strange atravessa realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário. Repercussão do filme, né, Doutor Estranho 2? No Letterboxd a média é de 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 75% da crítica aprova o filme versus 87% do público. E no Metacritic, é 61% de 100. Eu queria só trazer aqui rapidamente, um minuto. Para comparação, né? O primeiro filme no Letterboxd também a média é 3,5. Então é uma sequência aí que está no mesmo patamar da primeira, segunda galerinha que está dando notinhas lá no Letter. No Popular Letter.
Geração Letterbox, como diria o poeta. Né? Mas, falando de grana, né, Merigo? Já que você... Vamos falar de grana rapidinho aqui. Obviamente, né, eu até escrevi isso na pauta, né? Obviamente o filme destruiu tranquilo na bilheteria nesse final de semana. Foram 450 milhões de dólares acumulados ao redor do planeta nesses 4 ou 5 primeiros dias em cartaz, né? Já é a sexta maior estreia da história ao redor do mundo. Uma grana gigantesca. E fora dos Estados Unidos foi a segunda maior estreia da pandemia após Homem-Aranha sem volta pra casa naturalmente, né? O que é interessante é, nos Estados Unidos ficou abaixo de 200 milhões de dólares, fez apenas, entre muitas aspas de ouro e diamantes, 135 milhões de dólares, ou seja, não bateu a projeção de estourar a boca do balão por lá, né? O que é interessante porque é uma série que, né, se vendeu muito por causa de WandaVision, por causa das enormes promessas que a galera começou a criar em torno em si mesma ali sobre o que podia aparecer no filme. Mas é isso, aqui no Brasil a gente vê que deu muito certo, né? Foi a quinta maior estreia da história aqui no Brasil. Já fez 61,9 milhões de reais e quase 3 milhões de espectadores, descontando aí as pré-estreias, né, que ficam desconsideradas. Então ele fica apenas atrás de Guerra Infinita, O Rei Leão, Sem Volta Pra Casa e dos 103 milhões de reais acumulados por Vingadores Ultimato há 3 anos atrás, né? Aqui no Brasil foi tão sucesso que já é o quarto maior mercado fora dos Estados Unidos, né? Perde apenas pra Coreia do Sul, Reino Unido e México. Tudo isso mesmo com uma taxa de ocupação média, entre aspas, né? Só ocupou 67% das salas
nesse final
de semana. Só, né? É porque depois de Ultimato, aquela coisa da janela de Overton, né? Depois de Ultimato, seus 93% de ocupação das salas, até que ficou baixo, né?
Aquilo foi um crime.
De leve.
Muito bem, então vamos lá falar o que a gente achou aqui de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Julia Gavilan, por favor, comece você.
Viu mais recentemente o filme, né?
Até. É, eu vi o filme há...
Você acabou de sair do cinema,
3,
né?
3, 4 horas atrás.
Horas.
Eu acabei de sair do cinema. Exato. Poucas horas atrás. Primeiro eu quero começar dizendo que eu gosto muito do Sam Raimi. Muito. É, por sinal, fazendo uma micro propaganda, eu tenho um episódio no podcast que eu falo sobre a história de Evil Dead, da produção de Evil Dead. O primeiro. E eu tenho um certo carinho por cineastas em geral que fazem histórias a partir do nada, porque é basicamente isso que ele fez, a partir do nada. Levou a galera pra uma floresta e falou, vamos filmar. Eu não sou muito fã do Homem-Aranha dele, mas é mais por uma questão de a minha relação com a história do Homem-Aranha em si, não necessariamente culpa do Sam Raimi, né? Tanto que de todos, eu não tenho muita... Eu tenho uma certa preguiça do Homem-Aranha como personagem, então isso acaba se estendendo pro cinema também. Então, é importante começar dizendo isso, que eu gosto muito do Sam Raimi. E eu concordo com o Maron, porque o que salva esse filme pra mim é o Sam Raimi. Porque você consegue ver claramente ali a câmera dele, onde ele conseguiu colocar a mão, né? Onde os momentos que ele quis tornar esse filme mais terror, que ele é bem terror perto dos outros filmes, né? A gente vê perto das outras produções do MCU, que algumas são bem esquecíveis, porque é tipo copy cola de outras coisas. É, dentro do próprio MCU, né? As mesmas estruturas e tal. Eu acho que Doutor Estranho 2, ele segue a mesma estrutura narrativa dos outros filmes da Marvel, mas com a mão de um diretor que sabe o que tá fazendo. Um diretor que tem sua própria assinatura e um diretor que sabe o caminho que o filme, que ele quer que o filme tenha, mesmo que ele não tenha controle da história. É, isso dá pontos pro filme, porque quando você tem um diretor que tem um controle do que ele quer mostrar e como ele quer conduzir essa história, faz uma enorme diferença no final. Mas mesmo assim, eu saí extremamente cansada do filme. Acabou o filme, eu tava tipo, nossa, cara, quanta coisa aconteceu pra uma história muito curta, quanta viagem, quanta imagem, quanta... Ele é muito cansativo, assim, eu saí mentalmente exausta, sabe? Por conta dessa história que é frenética, dessas cenas que são frenéticas, tudo é muito frenético. Então foi uma coisa que me cansou. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, é que assim, eu gosto muito da trilha do Danny Elfman no filme. Eu acho que tem duas coisas que são muito boas no filme. É a direção do Sam Raimi, quando você percebe que deixaram ele dirigir livremente, sem precisar botar a imagem, porque essa imagem precisa ter, porque daqui 3 filmes a gente vai lembrar dessa imagem aqui, o fã vai lembrar que viu essa imagem, entendeu? Como a gente sabe como funciona no MCU. E a trilha sonora, que é muito incrível. A trilha sonora, eu quero até falar de uma cena, a gente fala disso nos créditos, que tem trilha sonora, que a trilha sonora é muito importante, né, pra sequência daquela cena. E pra mim é a cena mais memorável do filme inteiro. Sequência, né, não momentos, mas uma sequência completa. Mas eu fiquei cansada, porque é um filme cansativo, mesmo que a história seja muito simples, isso me deixa um pouco chateada, sabe? Porque a gente tá acostumado, por exemplo, filmes que eu saio cansada do cinema são filmes com histórias mais densas, não querendo dar uma de criticona, sabe? Mas assim, tem filmes que têm histórias mais densas e no final você fica, caraca, véi, meu Deus, minha cabeça tá explodindo, sabe? E nesse caso foi porque o filme é muito frenético. E muita coisa acontece e ao mesmo tempo nada acontece. Porque segue uma história que é muito simples. Então eu fiquei nesse misto de que bom que ele voltou, que bom que ele tá dirigindo de novo. Porque os melhores momentos são esses em que ele tem a mão dele, né? Do Sam Raimi, que são esses momentos mais de terror mesmo. Mas por outro lado eu falei, putz, ele merecia uma história melhor. Ele merecia uma história um pouco mais encorpada, sabe? Um pouco mais... Sabe, com mais carne? E eu fiquei muito com a sensação, antes de passar pra vocês, eu fiquei muito com a sensação de, como ele é muito frenético, de que eu comecei o filme no meio. Começou o filme, eu tava, hã? Hã? Sabe? Tanto que eu saí dessas...
Parece uma ponte que começa no meio e não vai pra lugar nenhum, né? Tem um pouco disso também, concordo.
Isso! Isso! Tanto que, no final do filme, quando eu tava saindo da sessão e eu fiquei lá matutando, né, sobre o que eu tinha achado do filme... Ainda, sabe, digerindo toda essa coisa meio frenética, eu fiquei pensando, caraca, será que eu tinha que ter revisto WandaVision? Porque é uma ligação, obviamente, um filme que tem essa ligação direta com WandaVision, né? Claro que também tem toda a bagagem do MCU que a gente já tá acostumado, né? Que agora é tudo, tem que ter a bagagem. Mas eu fiquei com essa sensação de que será que eu perdi alguma coisa? Será que eu tinha que ter revisto pra ter a sensação de que eu tô com uma continuação? Que é uma sequência? Porque a gente tá acostumado a ver coisas do MCU que tem começo, meio e fim, mesmo que vire outras coisas. Mesmo que seja uma história meio mais ou menos dentro daquele filme, né? Mas esse começou tão frenético que eu fiquei, caraca, tinha nada antes? Tinha ter acontecido alguma coisa antes pra começar assim? Então foi um filme que me deixou com sentimentos mistos.
Sentimentos mistos.
É isso.
Muito bem. E você, Alê? Conta aí pra nós o que você achou.
Pessoal, eu gostei. Eu gostei. Eu fui lá, assisti o filme, curti o filme. Mas eu... mais é fogo, né, gente? Mas não amei. Mas não amei. Gostei, mas não amei. Curti as sacadinhas. Adorei os momentos Sam Raimi do filme, como eu falei. Acho que são realmente os melhores momentos e tal. Não tenho... Eu acho que a gente entrou num negócio de uns anos pra cá... Meio que assim, cara, quando era moleque, eu chegava no cinema, via o quarto filme de uma série, achava legal, aí depois eu ia atrás dos outros e não sofria e tal. Eu acho que a gente fica viajando com isso. Ah, o público médio, e sem falar isso de uma forma pejorativa, o público médio, assim, que não fica assistindo, que não é viciado, não sei o quê, não fica nesse desespero, eles vêm, se o filme for legal eles curtem, aí eles vão atrás de ver outras coisas, revêm depois, as pessoas veem filme começado na televisão, gente, tipo, o tempo todo, é uma coisa assim, tão as pessoas não têm esse hábito completista de nerd e de geek e tal, não sei o que, as pessoas assistem e beleza, elas chegam no cinema, já começou o filme, elas sentam e continuam assistindo até o final, então assim, eu acho que a gente fica muito purista, assim,
assistir tudo na ordem,
e as pessoas, na verdade, a maior parte dos espectadores não ligam.
Aliás, eu queria aproveitar isso, o que chegou de gente depois que o filme tinha começado, me deu um desespero danado.
Da minha sessão também. Olha que minha sessão tava quase vazia. Na verdade, tava bem vazia. Tinha umas 10 pessoas só.
E olha que tem coisa pra caramba em certas sessões, hein? Tem trailer de Avatar, trailer de Top Gun, tem trailer de Thor. Minha sessão foi... Fazia tempo que eu não via tanta coisa ao mesmo tempo, assim.
Muito trailer. Como antigamente, né? Antigamente tinha bastante trailer e esse negócio foi esvaziando. Mas então, assim... Então, eu gostei, mas não amei, tá? Eu não acho a história confusa, enfim, acho que em geral as pessoas vão conseguir seguir a história, não tem essas sensações de que é tudo incompreensível, de que é tudo tal. Mas eu acho outra coisa, eu acho que a Marvel e os fãs, como é que é, grupo no qual eu me incluo, né, desses personagens da Marvel e da DC...
Marvete!
Acho que a gente está entrando numa fase em que cada vez mais aqueles... Os truques... Tipo assim, cara, os Vingadores 3 e 4, quer dizer, o Joia do Infinito e o Ultimato, né? Cara, Ultimato é um tratado bizarro. Eu falei isso, né? Não é mais um filme, é uma atração de parque de diversões, é uma outra categoria de... produto de cultura popular, né?
Uhum.
E muito calcado nessas recompensas emocionais, nessas doses, né, de recompensas emocionais, tal. Só que eu acho que, assim, parece que o truque tá começando a sabe, perder a força, assim, né? Essa coisa de ficar só... De ficar criando esses momentos. Porque esse momento
filme, né?
Demora muito para construir, né? Você não tem um Capitão América segurando o martelo do Thor a qualquer momento. Aquilo demora 10 anos para você criar, né? E um monte de gente ainda não vai perceber aquele momento, né? Então, assim, eu começo a achar que esses truques, assim, por serem truques, começam a perder a força, né? E o que vai valer são os grandes momentos. Isso aqui você fala, uau, cara, putz, essa transição aqui tá incrível. Pô, esse momento é legal. Pô, essa sacada aqui. Esses são os momentos que você fala, pô, esse filme é maneiro. Então eu fiquei um pouco no meio do caminho. Assim.
Tanto que, aproveitando, já que você tocou no assunto, Maru, então não entregando nada, né? Eu acho interessante que a cena pós-crédito desse filme, ela meio que invalida o final do filme, sabe? Ela parece que... Eu tava até falando isso com amigos. Eles estão começando... Antes, né? A cena pós-crédito da Marvel era um teaser, no fim das contas. Então, era aquela coisa quando eu vi o Nick Fury falando com o Homem de Ferro no final, Martelo do Thor no final do Homem de Ferro 2. Era uma coisa legal, era um evento, mas assim... Era desconexo do filme, tinha o filme ali, tinha um propósito, mas agora parece que eles estão, aquela coisa, expressão americana, jumping the gun, sabe? Eles estão meio que se adiantando demais as coisas.
Não, gente, é que nem a gente falou do Cavaleiro da Lua, aquela cena pós-créditos do episódio final do Cavaleiro da Lua não pode ser uma cena pós-créditos, é o final da série, não é uma cena pós-créditos.
Exato.
Sim, não dá, tá errado.
Você desligar antes, você tá ferrado, né?
Porra, não dá.
Bom, eu rapidamente aqui, antes de deixar Pedro falar, concordo com vocês em relação ao Sam Raimi, acho que ele traz uma energia pro filme, né? Eu acho que o que eu mais gosto do filme é que ele é visualmente criativo, né? Assim, por mais que seja ali, né, o deleite do...
Dentro dos limites.
Isso, o deleite do criador de efeitos digitais, mas fala aí, Ale.
Mas sabe o que é engraçado, Merigo? Você falou isso, é o seguinte... Eu acho... O primeiro Doutor Estranho tem vários achados visuais e de ação brilhantes.
Tem mesmo.
Que o Sam Raimi apenas usa como ferramentas e não dá um passo à frente.
Isso, é verdade.
É engraçado isso, porque ele é criativamente... Ele é visualmente criativo ou, em termos de ação e tudo mais, mas não no que eu esperava até que ele fosse ser. Que ele fosse dar um passo à frente em algumas coisas e tal. São coisas... São reimismos mesmo.
São reimismos. É verdade, o primeiro já trazia muito disso, né? Eu acho que tinha uma exploração ali do personagem do Doutor Estranho, que ainda tinha um frescor ali, que esse segundo já não vai ter, né? Por ser um segundo filme. E acho que o Sam Raimi adiciona nessa energia dele, de trazer os elementos de terror, beirando ali também o filme B, ele não nega as suas origens ali. Só que pra mim, o principal problema é que eu não me sinto envolvido em nenhum momento, assim, né? Eu concordo muito com o que a Júlia falou, da história ser cansativa, assim, porque são tantas coisas pra dizer, mas ao mesmo tempo não tem uma substância, né? Falta um arco mais bem definido. E pra mim é um filme que é um enchedor de linguiça, né? O popular filler do MCU. Ele não tem nada de particularmente muito ruim, mas também ele pouco avança, né, o MCU aqui. Eu fico com a impressão o tempo inteiro de que é um filme que requer bastante conhecimento prévio desse universo. Quem é fã do quadrinho e conhece todas as referências ali vai conseguir aproveitar mais, porque me parece que o filme está recheado delas. Não é o meu caso, né, eu não me senti envolvido aí tentando entender essas referências. Talvez o meu filho, o Benjamin, ele pirou no filme, porque ele já tinha me contado várias coisas. Ele falou, sabia que vai aparecer tal coisa? Eu falei, tá bom, onde você viu isso?
Merigo do céu, a gente interrompendo a sua fala loucamente, mas então, como é que foi a experiência do Benjamin? Porque a gente teve aí também, na recepção, esse debate meio frívolo, né, do PG-13 aí nos Estados Unidos, a galera chocada com a suposta violência.
Violência, filme bastante violento. A gente foi em sessões separadas, eu e o Benjamin, ele foi com a avó, eu fui depois em outra sessão, e fiquei assistindo, falei, caramba, o Benjamin tá assistindo essas coisas, mas enfim, o que
já
eu vou fazer? Ele já tá vendo Naruto e tudo mais, mas ele pirou, assim, a reação dele, segundo minha mãe contou, era tipo, toda hora botando a mão no rosto, assim, meu Deus, olha só, então é outra experiência.
Que demais.
O filme fica bem melhor, assim, assistindo do lado dele, e ele já sabia várias coisas, por causa do Arif, né? Ele assistiu o Arif pra caramba, então ele me contou, vai aparecer tal coisa, vai acontecer isso. Eu falei, Benjamin, você tá inventando, como que você sabe? Você nem viu o filme. E no fim, realmente, as coisas que ele falou aconteceu. Então, alguém fã como ele deve se divertir a valer, assim. Pra mim não foi o caso, assim. Eu acho que tava ali acompanhando, interessado com o que viria a seguir, mas não me envolvi pela história. Inclusive, acho que as personagens femininas, né, a própria Wanda, a Wandinha, ela estão repetindo a história da série, né? Aquilo que a gente já viu na série, acho que eles gostaram tanto daquele arco que eles trazem isso agora aqui pro Doutor Estranho. Então, não...
Mesmo arco, os mesmos problemas, né? É bizarro isso, né?
Não, trocaram. Eles trocaram o Visão pelas crianças, né? Na verdade.
É isso, é um pouco disso. Eu prefiro talvez a série aí, mas enfim.
Eu não acho que é repetição, porque eu acho que é um... Ela subiu um degrau, né? Feio.
Ah, sim.
Isso,
sim,
é verdade, sim, é verdade. Sim. Tá em outro level.
Não, a gente não pode falar nada, senão a gente vai estragar. É, desculpa, tira o que eu falei.
Não, beleza. Tentando, né, mantendo no, nessa parte sem spoiler, só falando sério, meio que falando uma coisa... Vendo o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, me fez pensar em dois filmes da Marvel bizarramente durante a sessão, né? Eu acho que o primeiro e o mais imediato ali é o Eternos, né? E porque eu achei muito interessante como os dois tiveram mesmo, meio que a mesma recepção dividida, sabe? E em cima dessa questão da autoria, né? E o que eu acho que é um falso debate, porque no fim é uma tentativa de achar autoria num produto que é muito corporificado ali. É um produto da Marvel ali, tipo, é um filme da Marvel de cabo a rabo. Por mais que eu também concorde com o Maron, com a Júlia e com o Merigo aqui nessa mesa. Tipo, ó, as melhores partes vêm do Sam Raimi ali, quando ele consegue se manifestar. Mas aí o que eu acho interessante a comparação, porque o Eternos era muito o produto de uma pessoa autoral, que é a Clouzau, passando pelo moedor de carne pela primeira vez ali, né? Então a pessoa que tá tentando colocar a sua assinatura e meio que contestar ali o método fabril ali do filme, né? Sem perceber que ela tá meio que conformada já com o negócio, só de ter topado fazer o projeto, né? Então ela meio que passa pro moedor de carne e sofre muito, assim. Eu não gosto de Eternos, por sinal, né? Eu acho que é um filme bem sofrido, tem problemas muito difíceis de ritmo, que não sabe o que tá fazendo com aquela estrutura ali previamente arranjada pela Marvel e tudo mais. O Sam Raimi já é diferente, né? Ele é um cara que já passou pelo triturador de carne da Marvel e da Disney, né? De certa forma, quando ele fez o Oz Mágico Poderoso, né? Então esse filme, de certa forma, ele tem esse lado do cara que já passou pelo triturador e sabe quando se manifestar num desses filmes, sabe? Então...
Mas eu acho que não é só isso, Pedro, porque assim, a diretora de Eternos, ela não era uma diretora desse tipo de filme, né? Ela não tinha esse histórico, né? O Sam Raimi é um diretor de gênero, é um diretor de filme de ação, de filme de aventura, de filme de fantasia, de filme frenético, de filme com toda uma energia cinética alucinada e tal. Então, eu acho que... Não estou dizendo que seu ponto está errado, mas assim, é que eu não sei se a melhor comparação é essa, embora... Eu acho que para ele é menos...
Menos sofrido, né?
Eu acho que ele é menos... ele é menos peixe fora d'água do que ela por isso. Embora não invalida o seu ponto, mas eu acho só ele não é o melhor.
Porque na verdade eu comparo os dois mesmo pela recepção mesmo. Porque foi muito essa coisa, assim. A galera ficou dividida muito porque de repente saiu um pouco daquela coisa padrão da Marvel e de repente tem um cara que tá fazendo coisa diferente com aquela fórmula, né? E aí entra a minha segundo ponto de comparação ali que tem mais a ver com o Sam Raimi. Porque é isso, a Marvel, né? Eu acho que o Marlon concorda comigo, né? Eles deslocaram da galera que era muito experiente pra essa galera... do circuito indie, pega o John Watts, a Clouzau, o Taika Waititi, né, essa galera que vinha fazendo filmes com um orçamento minúsculo pra Sundance, pra festivais como Veneza, né, a própria Clouzau venceu o Oscar e o Leão de Ouro, mas antes tinha os caras que eram, cara, os velhos de guerra ali, que estavam, tipo, cara, já passando por esse moedor 30 vezes, estamos aqui se fudendo, então a gente sabe como se virar, entrega o job que a gente entrega, sabe? E aí meio que me fez lembrar do Capitão América do Joe Johnston, né? Que é o primeiro Vingador, né? Puxei lá atrás, porque também era um filme que... Ele era aquilo, ele era um filme...
Totalmente de operário.
É, de operário, mas era que ele tem uma certa magia, porque você vê o filme do Joe Johnston por uns 90% do tempo, que eu acho... Eu gosto daquele filme, eu acho muito maneiro, assim, toda a ambientação da Segunda Guerra, como eles criam o arco do Steve Rogers. Eu acho que todo o sucesso do Capitão América... na Marvel hoje depende muito daquele filme, sabe? Como eles estabeleceram muito bem aquelas origens, né? E aí tem aqueles 10% do final do filme que é o filme da Marvel, que tem que amarrar com os Vingadores. Ah, não, porque ele foi congelado. O filme não tem final, né? É sempre bom lembrar que Capitão América não tem um final. É tipo, termina com ele em Nova York, puta, me fudi, agora tem que entrar pros Vingadores. E eu acho que o Sam Raimi tá meio nessa questão, só que é isso. O tempo diminuiu consideravelmente porque a Marvel deixou de ser aquele só mais um estúdio pra virar o grande estúdio que faz dinheiro há quantos filmes já? 26, 27, 28 filmes já que eles estão fazendo sucesso?
28.
28 filmes de sucesso em seguida. Isso é uma coisa que não tem precedentes na história. Então, o tempo do Sam Raimi pra ele se manifestar nesse filme é muito menor, porque aí a Marvel tem toda essa questão do fanservice, liga com o WandaVision, liga com o Loki, né? Várias ligações ali. E no final, eu acho que, assim, os poucos momentos, que bom que eles acontecem na reta final do filme, né? Porque o clímax do filme, pelo menos, funciona minimamente ali. Não é uma coisa raio azul pra cima, entrega o meio protocolar, que nem o Shang-Chi, por exemplo, né? Então, assim, eu não consigo dizer... O meu problema é, eu não consigo dizer que eu gostei do filme, mas, assim, eu gosto dos pequenos momentos que ele oferece, que nem são cenas completas, são momentos, né? Tipo, então... E aí entra a discussão de spoilers, que aí é difícil falar mesmo. Então, Merigo, quando você quiser. Spoilers!
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
E aí?
Liberado, não, primeira coisa... assim, tem essas sequências dele, inclusive nem eram tão surpresas assim, porque algumas delas apareceram nos comerciais, apareceram em trailer e
nos
tal.
Nos trailers, né?
E tem uma que eu acho especialmente divertida, porque ela parece criada para virar screensaver de televisão 8K em tudo quanto é loja de televisão do mundo, né? Parece que ela foi feita pra isso, porque aquela toda...
Pra mostrar a cor, né? Cor real, olha o preto.
Quando ele e a América estão fazendo... Quando ele e a América Chaves estão fazendo o salto, né? Entre todos os universos e tal. Eu acho que a Marvel tem um problema logo de cara, que é o seguinte. Eles começam em... E aí eu vou falar um pouco de... Até um pouco... Uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer aqui só porque eu acho que é uma bizarrice. Eles começam no Vingadores Ultimato, né? Dizendo o seguinte, ó... Quando você viaja no tempo, você não muda o futuro. Você cria uma linha, uma divergência e um universo paralelo. Tá? Beleza? Ok. Show. Aí você começa a bizarrice. Né? Porque afinal, no próprio filme, enfim, tem uma elipse ali, mas o Capitão América aparece no próprio universo depois de ter ido para outro. Enfim. Mas tudo bem. Com um pouquinho de trabalho eu explico esse negócio tão irrelevante aqui. Mas quando eles vão pro próprio Homem-Aranha e Homem-Aranha encontra Doutor Estranho, o negócio começa a se complicar. Porque, não, aí eu quero que as pessoas esqueçam, mas aí todo mundo que, não sei o que, eu quero que elas lembrem, e aí não sei o que lá, é o Spell, faz não sei o que lá, é atrai as pessoas de universos paralelos, aí tem Homem-Aranha aqui no Homem-Aranha e tal, porque o Loki não sei o que, aí o Loki tem a história do, tem o Loki jacaré, tem o Loki mulher, tem o Loki isso, tem o Loki aquilo, tem o Loki... E você começa a ter essas variações que já não são mais simples divergências na linha do tempo. E aí, nesse filme, eles foram em outra... Sim, é um outro negócio. São universos paralelos que não se cruzam, que não tem nada a ver, não sei lá. Então, assim... Eles já começam ali, tipo, cara, vale qualquer negócio. O que importa é a história que eu quero.
O que importa é o que está escrito no roteiro, Alexandre Maron.
Mas eu acho que, assim, de novo, assim, sem ser purista, mas uma das regras, ainda mais o universo, enfim, consistente, compartilhado e tal, uma das regras básicas da boa ficção é você estabelecer uma série de regras, conceitos que você vai tentar seguir. Porque isso, inclusive, é importante para as resoluções, para a maneira como os personagens resolvem certas situações e aí por diante e tal. Então, eu acho que já começa assim, é um negócio meio bizarro. Assim. Os próximos pontos ali... Mas, por exemplo, eu acho que um dos nossos problemas levantados pelo Merigo... Doutor Estranho não é o Tony Stark. Ele não é o Tony Stark. Ele não tem o peso do Tony Stark. Ele não tem a importância do Tony Stark. Eu gosto do Cumberbatch, tal, tal, tal. Mas, assim, não é. Não tem a importância e tal. E aí, a gente, assim, ele não sustenta o que está sendo jogado nas costas dele como personagem. Não é à toa que ele não foi um personagem popular durante todo esse tempo. Ele é muito maneiro. O primeiro filme é legal. Tem um monte de boas sacadas. Mas ele não tem a mesma... consistência. A Marvel tá em cima de um alicerce que não tem a mesma força. E aí, para completar, tem a grande virada desse filme, que ele não é Doutor Estranho no universo da loucura marvelice. Ele é WandaVision 2. Tipo assim, Não é o Doutor Estranho que é importante. O Doutor Estranho é o cara que chega ali pra resolver a merda que a Wanda criou. Mais uma vez, eu concordo com vocês. Eu tava querendo meio que, que desmontar um pouco ali pra despistar. Mas assim, a Wanda, eu acho muito maneiro. Porque assim, ele vai pedir ajuda e dali a virada, a vilã é uma heroína que a gente conhece. Quem lê quadrinhos sabia que aquilo ia acontecer mais ou menos. Mas eu acho muito maneiro a virada. Né? Acho bem legal, acho a maneira como eles fazem interessante, porque inclusive o trailer realmente, sem precisar roubar, coisa, o trailer te joga numa direção completamente diferente e tal. Eu acho que é muito mais um filme da Wanda como anti-heroína, no sentido de que o Vingadores 3 é o filme do Thanos, do que um filme do Doutor Estranho. O arco dele é risível, assim, o arco dele não
tem. Tanto que, Maron, uma coisa que eu fiz piada no Twitter, eu falei que era uma continuação espiritual do Oz Mágico e Poderoso, porque também o Oz era meio que a história do cara testemunhando o enlouquecimento da mulher também. Então, meio que a mesma história que o Sam Raimi tá fazendo aqui, tá ligado? É muito engraçado. É muito bom.
Não, e é uma coisa assim, tipo, pô, de novo, eu tô simplificando, eu tô assim, você é feliz? Nossa, mas...
Não, a justa posição dos arcos do Doutor Estranho com a Wanda é a moda caralho, assim, num nível que não faz o menor sentido.
Não, que arco...
Tanto que, cara, não tem fim, né, o negócio do Doutor Estranho ali na própria história, porque a resolução dele com a ex, né, que é a Rachel McAdams...
Não vai resolver, né?
Não tem, eles fazem com a versão alternativa dela, tá ligado? Ela não volta à versão dela do universo... 616. Então, você vê que a trama, ele é um grande McGuffin atrás do outro, né? Tanto que a América Chaves, ela não é um personagem, ela meio que é só o item
não,
que é perseguido
lá.
Pela
WandaVision,
sabe?
Isso. E aí tem vários problemas aqui, né? Então, assim, e aí a gente... É muito engraçado, né? Como os pontos fracos da Marvel vão surgindo à medida que ela tem que puxar mais coisa, né? Então, um deles é o seguinte, é aquela coisa de que quando você começa a ter muita série, muito especial, muito quadrinho, né, quando tinha isso, né, tal, quando ela, o centro do universo da Marvel eram os quadrinhos. Então, assim, quando eu preciso de uma história e eu não consigo achar uma saída, eu invento poder, né?
Uhum.
Então, aí eu falo o seguinte, eu preciso de alguém que pule entre dimensões. Porra, foda-se, eu boto uma pessoa que tem o poder de pular entre dimensões... Tá resolvido o problema. E aí, beleza. A história segue seu rumo e tá ótimo, entendeu? Então, assim, já começa com... de novo, a América Chaves é uma personagem muito maneira. Ela eu acho que a não vou conseguir falar
o nome
dela
que faz
certo, mas
a personagem...
Como é que é? Whatever. Eu não vou conseguir falar, porque, mas a culpa não é dela. A culpa é da minha ignorância mesmo. Eu acho que a atriz é excelente, ela é carismática, ela tá ótima no papel, mas sacanagem na Marvel, né? Um personagem que ela já é um MacGuffin, e aí a garota tem que fazer mágica com isso, né?
É mesmo.
Então assim, e pra completar...
Eu jurava que ela ia ser aquela Miss Marvel, é isso? Que tem
não,
o jogo
não,
dos Vingadores.
Não,
ela
essa é outra série que
não,
estreia
assim. Não,
igual,
essa que é
outra. Igual o personagem do jogo.
Não, porque ela é latina, e ela é latina e tem enfim, é filha de uma relação, enfim, não binária e tal, não sei o quê. E ela tem um monte de características interessantes, mas não precisava nem entrar nessa discussão. Ela já era interessante e ainda tem todas essas características legais. E, enfim, é uma personagem ótima. Coitada que o poder dela é enfim, é uma condição ali.
Não existe um personagem ali, sabe? É literalmente o objeto que tá sendo caçado. Tanto que, cara, inventam dois livros do nada no, na história e ela...
Não para de ter livro.
Vou inventando coisa pra eles caçarem, tá ligado?
Porque a outra coisa é essa, né? Mas assim, mas são coisas...
Tem uma cena muito engraçada no filme, assim, que é quando a Wanda, ela possui a outra Wanda do universo, né? E aí pra achar o livro, etc. Aí o Doutor Estranho e a América, ela escapa pra outra dimensão e a Wanda abandona aquele corpo. E aí tem toda a cena meio absurda da Wanda, daquela dimensão... tomando consciência, meus filhos, e ela vai embora, e tipo, ponto, acabou aquela parte, ela só volta ali pro desfecho, que eu acho
mas
lamentável
eu acho,
desfecho, enfim.
Né? Eu acho até interessante, porque na verdade isso vai ter importância, mas é um encaixe, né? Mas eu acho assim, é claro que a gente tá falando, e são motivos muito claros pro Sam Raimi estar nesse filme, né? Engraçado, é até engraçado imaginar que não ia ser ele que ia dirigir esse filme, um filme que O grande filme que lança de verdade a carreira dele é um filme sobre o Livro dos Mortos. E aí estamos lá com esse livro doido que enlouquece as pessoas que leem, tal. Então, assim, tem toda uma série de sacadinhas. Eu amo a aparição do Bruce Campbell se dando tapa na cara. De novo, é uma citação do...
Fez direta, né?
Do demônio e tal. Então tem todas essas coisas. Mas eu acho, assim, aí para completar, uma coisa que o Sam Raimi não é... Não é que ele seja um mau diretor de atores, mas ele não é um ótimo diretor de atores.
É, ele não é um diretor de atores. É, isso é óbvio.
Tá, isso tá no filme. Inclusive, assim, nas cenas que eles devem ter tido menos tempo pra filmar, por exemplo, que são as aparições, né, dos atores das outras franquias e tal. Cara, eles estão muito mal dirigidos. Eles estão completamente, sabe...
Largados ali, né?
Fora. Parece cosplay, né? Tom. Parece cosplay estão de cabo a rabo aquela cena.
Doutor Xavier, cara. Professor Xavier tá... Não, cara, como é que o Patrick Stewart tá tão fora do tom? Tá estranho.
Eu acho que foi o Matt Lynch que escreveu isso, tipo, tem toda essa parte, esse lance dos atores, eles estão completamente
eles
perdidos
sabem.
Na história que eles estão contando, sabe? Nem eles sabem o que eles estão fazendo.
Mas eu acho que também tem isso deles estarem perdidos, eu queria falar dessa cena, mas eu também acho que eles estão perdidos porque eles são descartáveis, entende? É. É isso, porque eles são descartáveis. É só porque...
É uma trollada,
olha,
né? Essa
é
parte
uma trollada,
do filme. E é
exatamente.
O Homem de Ferro 3
olha,
inteiro,
não,
né?
Sem contar que é o revival da Fênix Negra,
que todo
né?
mundo queria. Pois é. Assim, vamos botar o cara que todo mundo, a internet inteira falava que tinha que ser o cara pra ser escalado pra esse papel. E aí, aqui, a gente vai trazer de volta a um personagem emblemático de uma franquia da Fox que morreu. Eu até brinquei com o Fagner, meu namorado, que tava comigo na hora da sessão, e falei pra ele, aí, morreu igual a Fox. Do nada.
Não, mas vai voltar, né?
Do
o
nada
desenho
ele morreu.
Volta, né, no que vem.
Mas é, e aí, assim...
É, o desenho volta,
foi muito, muito, assim... Por isso, é mal dirigido, porque eles não precisam mais deles. Faz aquela cena ali, entrega pra galera, joga pra galera... Cria esse momento aqui desse embate e aí segue. Segue que o roteiro a gente não vai decidir nada aqui.
Pra mim tem um grande problema ali, né? Eu, assim, na minha opinião, eu não posso ver um capitão ou uma capitã morrendo daquele jeito. Eu acho que o jeito que a capitã morre, eu acho
exato.
Completamente fora de...
Todas as mortes são toscas, assim. Todas são super... Eu fiquei, cara, mas sério que eles estão desse jeito? Assim que eles decidiram que vai ser a morte de personagem historicamente emblemático?
Mas é porque
isso,
só
muito qualquer nota.
Com a desculpa do multiverso, né? Eles podem ficar brincando de fazer o que eles quiserem, porque sempre vai ter, ah, não, isso
exato.
Aí é outro universo. Agora, só para não dizer que a gente só tá metendo pau, tem aquela, eu gosto muito daquela cena lá das notas musicais. Eu gosto
maravilhosa.
Cena,
é isso. Luta.
E pra mim,
eu
queria muito
que a Ju falasse disso, que ela tocou no assunto, eu fiquei... Não.
E quando o filme me faz eu sentir alguma coisa, é quando o Doutor Estranho fala lá pra garota lá, esqueci o nome da personagem... Eu te amo em todos os universos. Aí eu falei, puta, é isso aí, faz mais disso. Mas é só essa frase palpita
o
meu coração.
Gente, assim, primeiro, a luta das notas musicais, Sam Raimi puro, na veia, assim, sabe, maravilhoso. É pegar uma ideia e falar, puta, eu vou fazer essa ideia ficar incrível. Você fica pirado, é muito legal, não sei o que, não sei lá.
Tem um quê de Joe Dante, inclusive.
Não, e tem um quê de... E, na verdade, assim, é uma... que é importante, tá? Que é uma citação ao Corvo, tipo assim, que é um dos primeiros grandes duelos de magia da história, do cinema, tal. Então, tem uma citação a um filme super clássico, que é o Corvo, de uma batalha de mágicos, de magos e tal. Então, assim, tem todas essas cargas embutidas. Mas o que eu amo de paixão, ele planta bonitinho, colhe no final, aliás, literalmente, é o Doutor Estranho Zumbi. É uma das coisas mais legais do filme. É o que, pra mim, assim, de cara, me vendeu o filme no final. Porque, literalmente, ele plantou o Doutor Estranho no jardim e colheu o Doutor Estranho no final, no clímax. Eu achei
demais. Acho que a única... Assim, a gente tem cenas legais. Tipo, a cena com o Shum-Gorath, é isso o nome do bicho lá do começo do filme lá. Eu acho um confronto divertido.
É divertido, mas parece Lanterna Verde, né? Mas tudo bem. É muito Lanterna
Verde. Não, mas é divertido. Eu gostei. Eu achei bem trabalhado aquilo, sabe? Aí você tem uma hora de nada, que é tipo trama, aquilo que eu falei do Calor da Lua, né? Parece que tem que colocar metragem de roteiro ali pra fazer acontecer.
É, de novo, é que você não gosta disso, né? Tipo assim, pra quem gosta da Marvel, pra quem gosta do universo Marvel, é aquele momento em que, por exemplo, o Merigo foi ver Hobbit e gostou, né? Os caras pegaram um livro de 80 páginas, eles falaram uma trilogia de 18 horas. Então, assim...
É porque entra de qualquer
jeito. O Merigo gosta de viver no... Ele gosta de viver no mundo do Tolkien, entendeu? Então, assim, eu acho
que... Tirando o terceiro filme, né?
É. Mas eu acho que a maior parte dos fãs da Marvel... Concordo, não ficam tão irritados, assim, com esse tipo de desenvolvimento, porque eles curtem estar dentro do universo Marvel, vivendo aquele negócio todo.
Mas o filme não é só pro fã da Marvel também, né?
Claro, gente. Mas acho que incomoda menos eles,
sabe? É, não, estendo, sim.
Eu acho que fica entrega de qualquer jeito ali. É realmente protocolar aquilo ali. Tanto que, inclusive, vale pra cena dos Illuminati ali. É uma coisa super protocolar a nível do próprio Mordo ali, né? Que, de repente, a trama dele como vilão já aconteceu, né? Do primeiro pro segundo filme, parece que ele virou vilão e, tipo, foda-se, vai, segue em frente, segue daí, né? Eu levei um susto. Quando rolou a cena, eu falei, não, peraí, o Mordo agora é vilão e a gente não teve nenhum tipo de desenvolvimento nessa parte. Ok, vamos que vamos. E essa cena, e cara, aí tem a cena das notas musicais que eu acho deliciosa também, concordo com vocês, mas aí ela meio que fica presa num monte de uma cena meio louca ali dessa coisa de trama. E cara, o Doutor Estranho Zumbi, eu acho que o que é legal não é só o conceito, é que ele é executado, né? Você vê... Tem
não, mas ele foi executado no início do filme, tá? Aí, enfim.
O filme, tem toda essa... não, mas
literalmente.
É muito bem trabalhado aquilo, né? Porque aí você tem como ele abre os olhos, é uma coisa super expressionista ali de ser, né? Pega ele abrindo os olhos, ou ele aprendendo a controlar os demônios, transforma a capa, né? O negócio, tipo... O Sam Raimi toma o cuidado de trabalhar aquilo, desenvolver aquilo com uma ideia no filme, sabe? E aí fica uma coisa divertida,
ele,
sabe?
Ele deve ter gastado todo o tempo dele nessas cenas, o resto ele fez e
foda-se. Claro, falou, com certeza.
Segunda unidade, vai lá fazer a cena do protocolar que eu vou focar nisso aqui, entendeu?
Eu vou filmar três cenas fazer, nesse quatro, sei lá, quatro cenas nesse filme. O resto vocês fazem aí.
Eu queria... Deixa eu falar só da cena das notas musicais, que no filme eu acabei não falando. É, pra mim, a sequência mais memorável do filme, ela é muito bem dirigida. E eu acho que ela é muito bem... Eu acho que é o melhor momento do filme, tanto de momento técnico, porque eu tenho problemas com os efeitos desse filme, que tem hora que eu fico... Dá pra pegar a canetinha e riscar onde tá o fundo verde, onde não tá.
Tá feito na preguiça, né, cara? Eles estão tacando no monitor falando, ali... vamos tirar, segue o jogo.
Não, tem uns momentos ali que fala, Marvel, pelo amor de Deus, sabe o que vocês estão fazendo? Investe um pouco mais nisso. Eu também acho que é o momento pra mim que foi... A hora eu já tava percebendo a trilha sonora, mas eu acho que foi a partir dali que o Danny Elfman falou, bom, esse filme é meu. Entendeu? Porque a partir daí a trilha fica sensacional e ela faz completo sentido, ela casa com o filme, sabe? Foi ali que eu falei, agora eu tô curtindo, agora eu entrei no filme. E ela é muito bem feita e tecnicamente ela é muito bem construída, sabe? As notas e o momento também, é perfeita, perfeita. Eu não vou descrever a cena porque vocês viram o filme, mas ela é perfeita. E pra mim, eu acho que esse é o momento que eu falei, caraca... Eu tô aqui pra ver essa cena. Porque até lá eu tava vendo momentos. Eu falei, olha, terror, legal. Tem um terrorzinho aqui. Tem uma câmera que chacoalha na cara da galera. Que vem depois que a gente fala, oh, isso aqui também é o Sam Raimi aqui brincando com a gente. Mas ali eu acho que é a sequência mais memorável. A mais bem feita, a mais bem pensada. Eu tenho certeza que o Sam Raimi deve ter sentado e falado, não, essa é a minha cena. Entendeu? Mas, o resto vocês fazem o que vocês quiserem, mas essa é a minha cena.
Parece que, assim, a gente tá há muito tempo já acostumado a ver os filmes nessa vibe, né? Tipo, a gente vai ver pedaços que a gente tá querendo procurar pra justificar essas duas horas de filme, sabe?
Uhum.
Tipo, meio que a gente já desistiu que vai ter o modo padrão da Marvel ali e a gente vai procurando os caquinhos que nos interessam. O que eu acho maluco é que o Sam Raimi, eu acho que é o primeiro nesses filmes recentes a olhar e falar, não, vou chegar nesse filme e vou fazer o que eu quero fazer nesse ponto e nesse ponto. Uhum. O que vocês querem fazer no resto, eu faço, mas assim, é só job. Que eu quero fazer isso, isso e isso, sabe? Eu acho muito interessante essa mudança de perspectiva, sabe?
É, você vê quando tem a mão do homem do boné, né? Você consegue ver quando tem a mão dele.
O homem do boné ali na pancinha.
Só fazer uma última observação.
Colocou isso aqui,
Sobre essa história da preguiça, né? Eu acho que não é preguiça, é outra coisa. É uma coisa pior. É assim, a Marvel, ela, do jeito que ela faz filme, a maneira como eles estão trabalhando essas ideias, tudo isso, é assim, eles estão remendando os filmes de um jeito bizarro. Eles filmam realmente com muita tela verde, só que eles começam a fazer tanta coisa do remendo por cima do remendo. Gente, eles chegaram ao ponto em que o traje dos Vingadores, em toda aquela sequência da viagem multidimensional e o caramba 4, o traje dos Vingadores foi criado depois das filmagens. Todo o traje é virtual. Entendeu? Tipo, é um negócio assim, completamente desnecessário. Assim, cara, os caras fizeram anos pra fazer filme, filmam os filmes juntos e tal, não sei. Os caras estão mudando traje de personagem até o último momento. Homem-Aranha, traje mudado até o último momento, não sei o que. Então, assim, eu acho que tem. Eles estão levando o negócio no limite do limite do limite técnico de um jeito que eles não dão conta. Não dá conta. E sai essas porcarias.
Sabe qual é a resolução disso, Maron? A resolução disso acontece em dezembro deste ano, quando Avatar 2 chega aos cinemas de todo mundo, né?
O filme que, triste, o filme que ninguém
não
pediu.
Quero, eu não quero viver esse momento. Ninguém pediu.
Vamos dar notinhas aqui pra gente encerrar esse papo que já ultrapassa uma hora.
Eu vou começar.
Opa, mano.
Eu vou começar. Começa. Eu já vou tentar salvar, porque parece que eu não gostei do filme, mas eu gostei, né? Então, eu já sei que vai ter porrada, então eu vou trabalhar... pra salvar a Wandinha. Porque vocês não gostam da Wanda, mas eu gosto da Wanda. Doutor Estranho, mais ou menos. Eu vou dar 3,5.
3,5? Meteu o pau e vai dar 3,5? Caramba.
Caraca.
E você, Júlia?
Fomos surpreendidos. É muito bom porque o Maron falou que ele não gosta muito do Doutor Estranho, mas gosta da Wandinha, mas é o filme do Doutor Estranho, que diz muito. Diz muito sobre o filme, né? Eu dou 2,5. Podia dar menos? Podia dar menos, mas acho que 2,5 é uma boa nota.
Sigo o Júlia Gabilã e também vou de 2,5.
Queria só fazer a observação final neste programa que quem ouvir o Cinemático de Ultimato lá em 2019, quando, né, voltou esse programa tudo mais direitinho, foi lá que eu falei. Eu acho que o próximo grande arco da Marvel é Guerras Secretas. E agora a gente começou a ir em direção a esse caminho. Então, assim, eu avisei lá atrás. Mas... cara, eu boto em 2,5 também, porque pra mim fica na mesma seara do Homem-Aranha, pra mim, assim. São filmes que tem alguma coisa que eu consigo até gostar, assim, mas o filme é meio... é perda total, assim, em alguns momentos, assim, pra mim. Mas eu acho... como eu dei 2,5 pro Homem-Aranha, eu não vou deixar abaixo do Homem-Aranha, porque eu acho absurdo aquele filme, né, em todos os sentidos que ele existiu ali, todo hype, né? Então é 2,5 ali, porque o Sam Raimi realmente fez alguma coisa com o filme ali, bonitinho, no fim. Então, é isso.
Muito bem.
E com isso... Carlos Meligo, a média do Cinemático fica 2,75, então fica 3.
Vai ficar 3, vai ficar 3. Muito bem.
Marou, salvou, puxou das trevas.
Então é isso. Assim, o programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinemático@b9.com.br, tá? Escute Mais Que Um Filme de Júlia Gavilã, onde ela fala de...
por favor.
Nosso amiguinho aqui, Evil Dead, Sam Raimi, tá? Vai lá ouvir. E é isso. Obrigado, viu, gente?
Valeu, gente. Beijo.
Valeu. Beijo.
Tchau.
Beijos.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.